convidado.
As autoridades moçambicanas fizeram uma nova atualização ao início da tarde quanto ao número de vítimas provocadas pelo ciclone Idai. Subiu para quase 300 o número de pessoas que perderam a vida e há mais de 1.500 feridos. O ciclone afetou cerca de 350 mil pessoas na cidade da Beira. Os apoios estão principalmente a ser canalizados para esta segunda cidade do país, onde continua a faltar abastecimento elétrico e começam a levantar-se problemas como a falta de produtos básicos. O preço do pão, por exemplo, duplicou. As equipas de socorro continuam a resgatar pessoas presas em telhados ou em campos alagados. É a primeira vez que o país é atingido por um ciclone desta dimensão, descreve Samuel Mondelane, que é ativista da organização não-governamental moçambicana Justiça Ambiental, e diz que esta é uma verdadeira calamidade natural provocada pelo aquecimento global.
Sabia-se do ciclone, sim, inclusive as datas, mas não se tinha uma noção da dimensão. O impacto do mesmo foi curioso, as pessoas de surpresa, não seria correto dizer, porque as pessoas estavam minimamente informadas, mas porque se calhar é a primeira vez que ocorre um ciclone desta magnitude, né? Aquilo foi entre 180 e 200 km por hora, e naturalmente as pessoas não estavam preparadas para este. Mas isto também está associado ao facto de várias vezes haver previsão de mudança de temperatura ou de algum evento climático extremo por parte do Instituto Nacional de Meteorologia, mas que quando chega a data e as pessoas esperando não tenham ocorrido. Então, posso dizer que, de certa forma, as pessoas já não levam tanto a sério ao ponto de se prepararem, tomar medidas que possa evitar o pior. Mas, tratando de uma calamidade natural, as pessoas, naturalmente, nunca estarão preparadas, porque não se tem a dimensão daquilo que vão ser os impactos. Tomam-se medidas de precaução, mas também sempre baseando-se naquilo que são os alertas dados tanto pelo Instituto de Meteorologia, assim como o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que tem feito alertas, tem se esforçado no sentido de informar as pessoas e mobilizar as pessoas para que possam sair das zonas de risco para as zonas mais seguras. Este mesmo tipo de comunicação, por vezes, não é tão completa, porque diz-se que tem que se sair das zonas de risco, mas não se aponta quais são as zonas efetivamente seguras. Portanto, as pessoas ou ficam em casa ou saem para outras zonas, mas também não têm uma direção clara de onde é a tal zona segura. Então, se calhar a informação também não está a ser bem passada ou não está a ser passada de forma completa, para que as pessoas saibam, de facto, em que locais estarão devidamente seguros, baseados naquilo que é a informação, os alertas, no sentido de mobilizar. É importante só mencionar que, no momento em que ocorreu este ciclone, as pessoas já estavam preocupadas com o que estava acontecendo na província de Tete, porque na província de Tete houve a subida do caudal do rio Rovuma, que afetou e também desalojou muita gente, assim como destruiu uma série de infraestruturas e tirou algumas vidas humanas. Então, este ciclone surge num momento em que as pessoas estão concentradas, pelo menos do ponto de vista de mudanças climáticas ou alterações climáticas e calamidades naturais, estavam focadas para a província de Tete, e quando surge este ciclone, se calhar as pessoas não tiveram uma atenção particular para a província de Sofala, a cidade da Beira, mais em concreto, mas também para as outras cidades, como a de Chimoio, né, na província de Manica, e mesmo o que está acontecendo na Zambésia.
Samuel Mondelane falava de medidas. Que medidas é que foram tomadas? Medidas de precaução, alertar a população, como tem vindo a fazer nos últimos dias, mas teria sido possível tomar outras medidas, tentar deslocar as pessoas antecipadamente?
Bom, esse é um trabalho, por acaso este é um debate que tem havido muito aqui, pelo menos em Moçambique, porque estes, claro, naturalmente que com a influência das mudanças climáticas, estes eventos climáticos extremos têm estado a acontecer com maior frequência e de maior magnitude, que as pessoas não estão naturalmente preparadas, mas tem sido recorrente eventos climáticos extremos, sobretudo cheias de inundações. Todos os anos vem-se repetindo e não me parece que estão a ser tomadas medidas estruturantes que possam garantir que os impactos sejam reduzidos à medida que o tempo vai passando, porque desta magnitude ou tendo causado esse tipo de impactos é pela primeira vez, depois de muito tempo, Acho que as coisas até estão a comparar com as cheias que ocorreram em 2000, mas devemos dizer que também de uns tempos para cá tem estado a acontecer ciclones com maior frequência e de maior magnitude. Isto faz perceber também que se calhar há falta ainda de alguma seriedade para tomar medidas junto também da população. Tudo bem que foram sendo criados comitês de gestão de calamidades, comitês locais que ajudam a mobilizar as pessoas para retirem-se dos locais, mas é preciso entendermos que a movimentação de pessoas requer uma outra estruturação de outros serviços ou alocação de outros serviços para que essas pessoas nas novas zonas, consideradas zonas seguras, possam continuar, de certa forma, a sua vida, continuam a ter acesso aos seus meios de subsistência. É preciso que se tomem medidas estruturantes que possam evitar que, por exemplo, no próximo ano, em 2020, ou um evento climático deste, caso aconteça, o que vai ser feito? Como é que as pessoas vão ser mobilizadas? O que vai se fazer para poder evitar que as pessoas sejam apanhadas? Não necessariamente de surpresa, porque nós falamos muito bem, as vidas humanas realmente são difíceis de expressar o sentimento e não tem comparação nenhuma, mas é importante recordar que também isto resulta em outros gastos económicos por parte do Estado, por parte do Governo, porque há muita infraestrutura que foi destruída. Estamos a falar de vias de acesso, estamos a falar de postes, até porque a cidade da Beira, em particular, desde que ocorreu o ciclone, não está comunicável, não está tão comunicável como devia estar. Então, isto também mostra alguma fragilidade naquilo que é a preparação para quando ocorrem eventos desta natureza, poder se criar condições para que as pessoas possam se comunicar. Então, estamos a ver que desde o primeiro dia, a cidade da Beira está praticamente isolada do resto do país, pelo menos do ponto de vista de comunicação. Não há comunicação, está sendo difícil comunicar. Aconteceu também com a cidade de Chimoio e na província de Zambézia, mas não como está ocorrendo na Beira.
Mais de 200 pessoas perderam a vida. O Presidente da República falava que é possível que haja mais de 1000 mortos. Moçambique vive uma crise humanitária.
Sim. É de facto uma situação muito triste. Toda a população moçambicana está chocada e sentida e solidariza-se. Ainda estou sendo em caso de solidarismo com as pessoas diretamente afetadas pelo ciclone. É importante também reconhecermos que há um esforço que está sendo feito a partir de esforços individuais, mas também coletivos, em termos de algumas associações, organizações, para tentar dar alguma assistência às pessoas afetadas pelo ciclone na província de Sofala e concretamente na Beira. É preciso que a gente realmente tome medidas e tome decisões que visem a redução de emissões dos gases de efeito estufa, porque de uma ou outra forma esses gases é que influenciam para essas alterações climáticas. Se a gente não tomar atitudes que visem esta mudança, se calhar radical, que é necessária para evitar que o aumento da temperatura média global continue a subir, nós iremos viver este tipo de cenários que o ciclone Idai trouxe-nos com maior frequência, de dimensões que não estaremos em condições de gerir quando chegar o momento.
Tanto que a Beira é uma das cidades moçambicanas que está abaixo do nível da água do mar e o grande desafio foi sempre a costa, por causa do grave problema de erosão.
A cidade mais vulnerável a nível nacional, exatamente pelo facto de estar abaixo do nível das águas do mar. A cidade da Beira, em particular, já vem sofrendo com aquilo que são os efeitos das mudanças climáticas. Tudo bem que é um esforço local e mesmo a nível central para tentar evitar que tenha ainda maiores impactos nessa cidade, mas a sua localização em si coloca a província numa situação de vulnerabilidade ainda mais agravada. Tanto que prevê-se que mais dia menos dia a cidade da Beira vai sendo engolida pelo mar.
Era Samuel Mondelane, ativista da ONG moçambicana Justiça Ambiental, o nosso convidado desta sexta-feira.